Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de trabalho aqui do nosso Notícias Agrícolas, nesta segunda-feira, 4 de julho de 2016. Claro que nosso dia de trabalho já começou há muito tempo, a Larissa Albuquerque está atualizando as informações desde as 7 da manhã, de horário de Brasília. Nossa equipe está toda indo para São Paulo, onde tem encontro do agronegócio com o presidente Michel Temer. Teremos muitas notícias vindas de São Paulo, está lá o Alex, está lá a Carla com o Pedro, junto com o Daniel Olive, enfim. Estamos acompanhando as principais informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. O nosso destaque são, na verdade, dois, para não dizer muito mais, mas basicamente dois. O mercado internacional de grãos está parado por causa do feriado lá nos Estados Unidos, dia de ação de graças, aquela coisa. E ele também une lá os feriados deles e hoje a bolsa não está funcionando. E dia da independência, é isso? Ah, bom, enfim, feriado nos Estados Unidos, as bolsas não funcionam, o que muda, né? E essa é a principal informação. O que nós temos, a segunda é mais um dia de operação Lava Jato. Está ficando chato esse negócio, porque qual é a novidade, né? A todo instante é pego um bandidinho sem vergonha. Né? Desta vez é mais um tesoureiro do PT, ligado ao PT. Qual é a novidade, enfim? Né? Enfim, eles são pegos, depois ganham uma tornozeleira, vão lá para a praia, e é isso que daqui a pouco a gente vai tratar. Fora a denúncia aí de que o Brahma conseguiu uma conta de um bi para a OAS. Viva o Brahma! E ele disse que faz parte da ação dele como presidente, o Brahma. Vou ligar para o Brahma hoje, daqui a pouco, hein? Também estou precisando de uma graninha. Muito que bem, mas o que me importa são as notícias do agronegócio, principalmente sobre o mercado de feijão. Eu ia ousar de fazer uma manchete mais forte do que essa que está encimando aqui o meu comentário. Eu ia dizer assim, acabou a crise do feijão. Mas ainda há quem entendidos em feijão que ainda estão ainda na retranca, achando que pode melhorar o preço, que isso é a queda do preço do feijão que nós estamos registrando hoje, é passageiro, queda passageira, mas o Juliano Seabra, lá de Rondônia, que faz um grupo de amigos do feijão, de produtores de feijão, que reúne mais de 40 mil produtores, está dizendo que o pessoal do feijão tem que vender correndo o que tiver de oferta melhor, porque os preços vão desabar. Entre ter a constatação e a previsão, vamos ficar aqui como conservadores e vamos olhar mais com atenção aos roubos que aconteceram, assaltos que aconteceram nesse final de semana, tanto na área do café, que eu vou dedicar espaço mais à frente, mas também na área de feijão. Nós temos, então, para mostrar para vocês, pela ordem, nós vamos começar pedindo para o Gabriel Olive, que está no nosso comando aqui, mostrar fotos de feijão. Isso, exatamente, essa é a nossa ordem. Tá, a nossa ordem é essa. Gabriel, então vamos mostrar que está começando a sair muito feijão do Nordeste. Primeiramente, e você estava colocando aí a troca de informações do grupo do feijão. Muita gente falando que está colhendo feijão. Ao final do nosso comentário, nós vamos passar alguns vídeos. Mas vai tocando aí, Gabriel, vai trocando as fotos aí das colheitas para que a sociedade brasileira, enfim, os nossos usuários do Notícia Agrícola saibam que o pessoal está colhendo feijão. Certo, Gabriel? Já trocou as fotos possíveis aí? Muito que bem. É em Paraúna, na Bahia. É o feijão do Brasil Central que está começando a entrar. E aí eles perguntam para o Juliano fala assim, não, é para vender, não segure não. Eu estava dizendo até uns 15 dias atrás que era para segurar, que essa entrada do feijão debaixo de pivôs, o feijão irrigado, seria passageiro, mas agora a gente percebe que há uma conjunção de fatores que estão derrubando os preços, além das férias. Nas férias se consome mais feijão, né? Nas famílias, a gente não sabe porquê, mas é uma questão da nossa cultura. Então, entrada de feijão debaixo dos pivôs, mais as férias, e principalmente, atenção, a quantidade de feijão que virá do Nordeste, de feijão calpi, que ainda não se sabe o tamanho desta safra, fará com que os estados do Nordeste que consomem caupi e na falta de caupi, que poderiam importar mais, não vão importar. Então, assim, o Juliano está considerando que haverá menos importação de feijão carioca por parte do Nordeste. Então, são três fatores. Início de safras volumosas de feijão do Brasil Central, férias escolares e também início da colheita da safra de caupi do Nordeste, que importará, que causará menos importação de carioca do Sudeste ou dessas áreas do Brasil Central. Tudo isso provoca preços em queda. O Juliano está dizendo o seguinte, hoje vai se ouvir muito comprador de feijão dizendo que está fora do mercado, por que vai comprar feijão a 450 a saca, se logo mais ele pode comprar a 250? Muito que bem, esse é um dado. Mas há outros entendidos, estou acompanhando aqui no blog deles, tem outras pessoas dizendo que ao contrário do que o Paulo Aguiar, por exemplo, Paulo Aguiar, lá de Sorriso, uma pessoa de muita experiência na área de feijão. Ele está dizendo o seguinte: bom dia, amigos do feijão. Ao contrário do que está sendo dito, ainda vale a máxima, aspas, acaba o dinheiro do mundo e não acaba o feijão. Quem tem mercadoria na estrada, que se segure, porque hoje é o dia de montanha-russa. Ele também está, o Paulo está achando que os preços vão desabar, mas vão se recuperar logo. Bom, isso é um detalhe. E o boletim da Bolsinha desta segunda-feira está dizendo que entraram 22 mil sacas lá na Bolsinha de São Paulo e foram negociados até às 7 horas, 22% somente desses 22 mil sacas. Portanto, a quantidade de 17 mil sacas está sobrando. Estão sobrando 17 mil sacas. É isso que ele está dizendo aqui. O mercado segue calmo ainda e os preços sofreram recuo. Hoje entrou um lote de carioca nota 10, o vendedor pedia 550, comprador 540 e não houve negócio. O nota 9 entre 520 a 525 a saca, o movimento de compradores foi bom, mas a venda deixou a desejar. Lotes abaixo de R$ 500 foram vendidos rapidamente, deixando na sobra somente os mais caros. A oferta de feijão carioca recém-colhido vem de Minas, Goiás e também de São Paulo. Então, é assim, o Juliano acha, no entanto, que quem tem feijão e tem comprador, que venda logo, porque não vai ser surpresa se esse feijão cair para 250. Está escrito aqui pelo Juliano. Você abra lá do seu grupo de feijão. Muito que bem. A confirmar. Agora, o único fato realmente interessante é que o pessoal, os ladrões, os amigos do alheio, que ficam vendo essas notícias, achando que o feijão virou ouro, e pelo preço realmente que nós estávamos praticando não era de se jogar fora, só que agora está caindo. Então, por isso, agora que vale a minha máxima aqui em cima do meu título, atenção, senhores ladrões, não gastarem muito esforço com o feijão, porque não vai valer a pena, vão ficar segurando essa carne que vai perder valor. Então, assim, houve um roubo em São Paulo, lá na região de Araçatuba. O Gabriel vai botar no ar aí, põe aí a matéria registrando esse roubo de feijão, carga de feijão lá na região de Araçatuba, em Penápolis. E a Larissa Albuquerque, daqui a pouquinho, vai abrir essa notícia para todos vocês. Ok aí, Gabriel? Caminhoneiro é feito refém e carga de feijão é roubada em Penápolis. Muito que bem. Corta agora para o G1. Cargão, né? Bah. Ok. Corta agora para o G1. Teve um outro roubo aqui no sul de Minas, Gabriel. Também o G1 cobriu o roubo de feijão no sul de Minas. Pode trocar. E depois pode rodar também simultaneamente a cobertura que o SBT fez desse roubo aqui no sul de Minas. Pode soltar, Gabriel. Coloca o bar.
Mas, infelizmente, é verdade. Produtores de feijão estão colocando vigias nas plantações. Esta semana, sacas do grão foram levadas por bandidos. O último caso foi hoje de madrugada em Alfenas. Um prejuízo de mais de 100 mil reais.
O roubo foi hoje de madrugada nessa fazenda que fica na zona rural de Alfenas. Dois empregados estavam saindo com um caminhão carregado de feijão quando foram abordados por pelo menos quatro homens armados. Segundo a polícia, os dois funcionários ficaram cerca de 3 horas sob o poder dos criminosos. Tempo que o grupo usou para descarregar o caminhão e carregar um outro, que foi usado na fuga. Os ladrões foram embora sem deixar nenhuma pista. Levaram 230 sacas de feijão, o equivalente a cerca de 110 mil reais.
O fato foi enviado para a Polícia Civil e, pouco tempo depois, na fazenda, uma das fazendas próximas, né, que é a Fazenda Amoras, foi localizado o caminhão, contudo, sem o material que foi roubado.
Esse é o segundo caso registrado só essa semana. Em São Gonçalo do Sapucaí, aconteceu uma situação inusitada. 4 homens foram flagrados furtando feijão ainda no pé e durante o dia. Eles levaram cerca de 80 quilos do grão. Parte disso foi recuperada.
Pouco lucro que está tendo, a gente ainda tem que desviar uma parte desse lucro para investir em segurança, porque senão eles vêm e levam tudo que tem também. Então é complicado.
Nessa lavoura de 35 hectares de feijão, a colheita está na metade. E por aqui, todo mundo também está preocupado.
E não é só feijão, não. Feijão, café, é tudo que está um pouquinho de valor que o produtor começa a ganhar, isso começa a invadir. Nós estamos sem segurança.
Quem diria que o produtor rural ia ter que investir na segurança das lavouras? O seu Eli, conhecido como Paraíba, ganhou uma nova função: vigia da lavoura de feijão.
Aqui eu já abordei mais ou menos 20 pessoas roubando feijão. Acredito eu que só desse feijão aqui já levaram uns 20 sacos, mesmo eu aqui já levaram uns 20 sacos.
Paraíba nunca imaginou que seria tão difícil fazer a segurança da plantação.
Bom, é um absurdo.
E a banca tem mais.
Ok. Não, tá bom, tá bom. Chega de papo, enfim. É muito difícil fazer segurança de feijão. Imagina a que ponto chegamos, né? Agora, roubar feijão, ô louco, gente. Então eu preciso avisar os senhores ladrões que o preço caiu, viu? Procure outro objeto de interesse, né? Procura lá em Brasília. Muito que bem. E confirmando o que eu estou dizendo, eu estou procurando aqui a notícia que na sequência, viu, Gabriel, na sequência acharam a carga, pode abrir aí a notícia. Na sequência acharam a carga dessa carga de feijão que foi roubada em Alfenas, foi achada a carga, parte da carga, 198 sacas, foram encontradas na casa de um homem que é o suspeito do roubo. Ele foi reconhecido pelos proprietários da fazenda de onde foram roubadas as sacas de feijão. E outra parte, olha, veja vocês, foi encontrada lá em Três Pontas por um comerciante que pagou R$ 35 mil reais por 74 sacas. Olha, veja bem, quer dizer, não que perdeu totalmente de valor, mas esse preço aí já caiu pela metade, viu, senhores ladrões? Então, assim, não se preocupem mais com isso, né? Procurem lá em Brasília, lá na casa do Eduardo Cunha, lá que tem muita grana, nesses caras, na casa dos dirigentes do PT, tem muita grana, não é no campo, viu, senhores? Além do que também, né, em outras regiões lá do interior, lá da Bahia e tal, também no Mato Grosso, lá em Rondônia, como a lei demora para chegar, lei lá, a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, roubou pipoco. Eu recebo aqui essas fotos, eu fico horrorizado, digo que o Brasil é um país ainda muito selvagem, né, onde a selvageria domina, mas você fica sabendo hoje, em compensação, com o Daniel Dantas. Lembra o Daniel Dantas? Aquele cara que seria sócio do Lula, do Lulinha, nas fazendas de Mato Grosso, lá, que até hoje ninguém provou nada, é isso que é o problema? Por falta de provas, todo aquele dinheiro que foi tomado do Daniel Dantas e colocado sub judice, ou seja, congelado, está voltando às mãos dele hoje, passado todo aquele imbróglio, pá, 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 como não provaram nada, quase 4 bilhões e 300 milhões, de volta nas mãos do Daniel Dantas. E aí o pessoal fica roubando feijão, vai roubar, bom, enfim. O crime compensa na terra maravilhosa do Brasil, terra da segunda Globo, agora todas as atenções voltadas para os Jogos Olímpicos. Negócio de saúde é bobagem, negócio de educação, então é que férias. Para com isso, João Batista, para de encher o saco segunda-feira. Vamos lá. Bom, para encerrar, para mostrar para vocês que a nossa história do feijão está mudando, ou seja, aquela história de que acabou a crise do feijão, não acabou a crise do feijão. É só um buraco na oferta, não é? Está faltando feijão preto, ok? Nós vamos mostrar agora vídeos do pessoal colhendo feijão. Vai soltando o vídeo aí, Gabriel, eu vou comentando em cima. Atenção, nosso problema, toda a cúpula do feijão, ou seja, a produção, o consumo, está centralizado tão somente no Carioca. O Carioca não é um produto exportável, por isso que ele tem esses altos e baixos. Atenção, brasileiros, atenção, jornalistas, entendam que a nossa crise do feijão está centralizada numa variedade só, chamada... feijão Carioca não é exportável, porque ele perde a cor muito rapidamente, em 20 dias. Então, nós vamos ter um seminário de atores. O mais importante do feijão dos últimos tempos é comandado pelo IBRAF, onde vai ser lançada uma nova variedade de feijão. Não é feijão Carioca, é um feijão americano, o Pinto Bean, que está recebendo o nome de Tigre. Esse feijão Tigre é muito parecido com o feijão Carioca, é mais parecido com o Pérola, é um pouquinho maior que o Carioca, com sabor melhor e com mais nutrientes, segundo pesquisas feitas já no Brasil, com consumidores de várias partes, com cozinheiros, com gente que entende e donas de casa. Colocaram o Carioca de um lado e o Tigre de outro. As pessoas consumiram, acharam melhor o Tigre, mas não pensavam que era Carioca, porque dá caldo, igualzinho o Carioca. Só que tem uma vantagem nessa variedade, além de ser mais nutritiva e mais saborosa. Ela é exportada, o mundo compra o feijão Pinto, o mundo vai comprar o feijão Tigre produzido no Brasil. Essa variedade já está na Unicamp, no Instituto Agronômico aqui de Campinas, e o pesquisador do IAC vai fazer a apresentação dessa variedade, o novo Carioca de Foz do Iguaçu. Essas imagens que vocês estão vendo aí é da Bahia, da propriedade do Baiano, não sei exatamente, essa fazenda fica lá no norte da Bahia, e a diferença aí é que eram várias máquinas, o Gabriel já cortou, entra aí mais de 30 máquinas colhendo feijão. E esse é o feijão que está sendo batido lá na propriedade do Baiano, pode soltar, Gabriel. Olha o feijão aí, olha a riqueza do Brasil, dos brasileiros, voltando à mesa dos brasileiros, ou seja, a crise de abastecimento. A crise de abastecimento está encerrada, está chegando feijão, está sobrando já feijão na bolsinha de melhor qualidade e os preços estão desabando. E mais, de mais a mais, vamos para outra colheita agora, Gabriel. Ok, voltamos com o café, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Vamos em frente.